Infraestruturas de Portugal anunciou avanços nos projetos de modernização da linha ferroviária do Douro. A edição deste ano do concurso Vinhos de Trás-os-Montes contou com a participação de 130 vinhos. A Livraria Branco, em Vila Real, está a celebrar 175 anos de existência. Infraestruturas de Portugal anunciou avanços nos projetos de modernização da linha ferroviária do Douro, nomeadamente na eletrificação do troço entre a Régua e o Pocinho e sobre o estudo para a reabertura da via até Barca d'Alva. Infraestruturas de Portugal diz em comunicado que está empenhada na realização dos investimentos previstos na linha do Douro no âmbito do Programa Nacional de Investimentos 2030 para que sejam uma realidade até ao final desta década. Na semana passada foram abertas as propostas do concurso para a eletrificação da linha do Douro entre a Régua e o Pocinho, em Foscoa, com um preço base de 7 milhões de euros para o desenvolvimento dos estudos e projetos necessários. Para já, a eletrificação da linha do Douro está concluída apenas até ao Marco de Canaveses. Na primeira semana deste mês foi iniciado o contrato para a elaboração do estudo prévio e projeto de execução para a reabilitação e reabertura do troço Pocinho-Barca d'Alva. A edição deste ano do concurso Vinhos de Trás-os-Montes, organizado pela Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes e pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, contou com a participação de 130 vinhos. Francisco Pavão, presidente da Comissão Vitivinícola de Trás-os-Montes, considera que a presença de cerca de 40 produtores de vinho demonstra a vitalidade que este setor tem no território transmontano.
O que o feedback nos chegou, daquilo que fomos falando com o júri, é que os vinhos eram extraordinários e que, obviamente, nós estamos limitados ao número de medalhas a atribuir, mas as pontuações dos vinhos foram extraordinariamente altas e, portanto, o que demonstra a grande qualidade que tem os vinhos de Trás-os-Montes, ou tem vindo a ganhar nos últimos anos. Hoje aqui só estamos a premiar os vinhos da região, mas temos vinhos de Trás-os-Montes que ganham prémios nos mais diversos concursos nacionais e internacionais. E são vinhos de vários portos e de vários pontos da região, o que demonstra a enorme capacidade que tem esta região para produzir vinhos de grande qualidade.
Neste 13º concurso dos vinhos de Trás-os-Montes, foram atribuídos 2 prémios prestígio, 1 prémio imagem e 42 medalhas de ouro. Um dos prémios prestígio foi entregue a Isolino Marçal com o Grande Reserva Branco de 2021, produzido na Quinta do Castelo, em Chaves.
Não estava à espera, mas isto é através de muito amor e carinho que damos. Este vinho, portanto, são umas vinhas na encosta ali das Geiras de São Lourenço, onde é que tem ali um ar que vem do Mediterrâneo, e depois temos o xisto, temos o granito, onde é que faz as temperaturas estarem com uma certa temperatura à noite também, e onde é que faz com que o ar e o aroma também das plantas envolvidas da montanha, onde é que nos dá este sabor ao vinho e este bom estar do vinho quando se prova e quando se saboreia.
O Terras de Mugadouro Reserva Tinto 2016, da Wine Indígenos, obteve o outro prémio prestígio e os jovens enólogos Ruth Gonçalves e Cristiano Pires mostraram-se felizes pelo reconhecimento.
Estes prémios é ver o nosso trabalho reconhecido, portanto é muito gratificante. Sim, é o nosso Tinto Reserva 2016, portanto é um vinho que simboliza quase o início do nosso projeto e portanto é realmente ver o culminar do resultado do nosso trabalho.
Foram cerca de 11 prémios. Foi muito gratificante, o nosso trabalho está a ser reconhecido e para nós foi muito bom termos recebido estes prémios todos. E como somos ainda uns jovens no mundo dos vinhos, foi muito bom, foi positivo. Tem sido bom, tem sido um projeto bastante gratificante. É desafiante o mundo dos vinhos, não é? E nós estarmos metidos, inseridos já neste mundo e estarmos a ganhar prémios tem sido muito bom.
O Flor do Tua Reserva Tinto 2022, da Costa Boal, venceu o Prémio Imagem. O Teatro de Vila Real celebra o verão com cerca de 50 concertos, espetáculos de rua e dança contemporânea, entre outros. O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, destaca que o teatro preparou um programa muito diversificado.
Com variadas formas de desfrutar do verão, com espetáculos para todas as idades, e que podem ser vividos individualmente, com amigos ou com a família. São cerca de 50 eventos, de julho a setembro. Temos 7 concertos, 5 deles no auditório exterior, 15 espetáculos de artes de rua, novo circo, teatro, danças multidisciplinares, 6 filmes ao ar livre, 5 espetáculos de dança contemporânea, uma ópera, o início de um curso de teatro de longa duração, gostava muito de poder tirar, uma oficina de canto para adultos, 3 espetáculos infantis, 2 oficinas para crianças, sobretudo marionetas e máscaras, 3 sessões de filminhos infantis e 4 iniciativas de agentes locais, nomeadamente o Hip Hop Fest Vila Real, o PT Academy, a Escola de Bailado de Vila Real e a Diocese de Vila Real.
Rui Santos salienta que os 20 anos do Teatro de Vila Real continuam a ser bem comemorados.
Com espetáculos de grande qualidade, espetáculos internacionais, espetáculos de âmbito nacional e também de âmbito local, e julgo culturalmente Vila Real está inubitavelmente ao nível das grandes cidades europeias com equipamentos com esta grandeza e com estas características. Mantém uma atividade intensa porque o teatro significa também economia, significa turismo, significa atratividade, animação, entretenimento. O Teatro de Vila Real não é só para Vila Real, é para uma região e para o país.
Cerca de 50 concertos e espetáculos propostos pelo Teatro de Vila Real para celebrar este verão. A Livraria Branco, em Vila Real, está a celebrar 175 anos de existência. Alfredo Branco, o proprietário, mostra-se feliz com esta etapa alcançada, embora tema pelo futuro do estabelecimento.
Atingi o meu objetivo, que era chegar aos 175 anos, um objetivo que eu tracei quando se comemorou os 150 anos. Eu, no íntimo, disse assim, eu gostava imenso de conseguir chegar aos 175 anos. Gostar imenso abrange duas coisas, a idade e a crise. Mas, felizmente, quer uma coisa, quer outra, eu consegui ultrapassar. Depois fiquei muito, muito feliz, porque foi um objetivo que foi traçado e foi cumprido. Agora, daqui para a frente, vamos ver como é que será. Se não tiver apoio de ninguém, é muito difícil, porque não está o comércio tradicional, sabe que não está o centro histórico, e tudo isso complicou muito a minha vida. E a pandemia veio agravar a situação, porque como estava os estabelecimentos fechados, incluindo as livrarias, as pessoas que gostavam de ler e que precisavam de ler tiveram de recorrer online e depois ficaram. Por isso que eu agora vendo um livro de vez em quando. Não saem de casa para comprar o livro vai-lhes ter a casa, muitas vezes com desconto, e tudo isso complica.
Alfredo Branco é o rosto da livraria e papelaria, está no projeto há 60 anos e lembra com saudade a importância da Rua Direita de Vila Real noutros tempos.
Nós tivemos aqui a trabalhar fixos 8 pessoas, isto nos anos 70, 80, e no Natal e na abertura de aulas metíamos mais 2 como reforço. Começa-se a ver a diferença aí. Naquela altura, quando o centro histórico era centro histórico, e a rua principal do centro histórico era a Rua Direita, vinha tudo para a Rua Direita, as pessoas andavam na Rua Direita, principalmente aos dias de feira, andavam quase aos encontrões. Agora é isto que se vê. Eu sei que não é só cá em Vila Real, além disso está desertificado. Mas seja como for, é complicado, porque quem se habitua a estar numa casa com entradas na livraria quase seguidas, agora custa muito, que eu tenho dias, por exemplo, ontem não me entrou aqui um único cliente, nem para comprar um lápis, é complicado, e foi essa luta que eu tive de ter, uma luta económica, não é, para aguentar, e aguentei até aos 75 anos, porque felizmente a casa é minha, porque se eu tivesse de pagar renda, não aguentava.
A Livraria Branco acompanhou muitas gerações de vilarrealenses ao longo de 175 anos.
É conhecida, digo mundialmente, porque nós temos imigrantes em todo o mundo. A maior parte dos imigrantes do Conselho de Vila Real passaram por aqui. E eles, não entra aqui imigrante nenhum que não me fala quando eu vinha aqui comprar as coisas. Uma coisa engraçada é que naquela altura a gente podia vender a crédito, principalmente para os alunos a nível de primária e liceal. Mas a grande maioria eram das aldeias. Ora, nas aldeias eles vinham aqui com uma gente muito séria, não é? Porque normalmente as pessoas da aldeia são pessoas muito sérias, vinham aqui, levavam o crio, mas quando abriam conta para os meninos ou para as meninas, mas só diziam assim: mas isto é só para livros e material escolar, não é para mais nada, nem é para revistas, nem nada. E depois, pagamento a gente só pode, uns era assim, só podemos pagar quando recebermos as uvas, só podemos pagar quando recebermos as batatas. Mas a verdade é que eu não tenho um único débito da gente da aldeia, e eu digo isto com muito orgulho. Não tenho um único débito, os únicos débitos que eu tenho é de gente da cidade.
A Livraria e Papelaria Branco tem contribuído para a cultura e educação da comunidade de Vila Real desde a sua fundação em 1849.